Estamos de volta, tá? Com o programa Paixão Rubro Negra. Daqui a pouquinho, tá, gente? Às 21 horas, tem Voz Tricolor com Marcos Valença. Tudo sobre o Bahia. Agora é tudo sobre o Vitória, comigo mesmo. Vamos seguir ouvindo o Fábio Mota? Porque eu achei a entrevista dele bem legal, tá? Ele falou de diversos assuntos, além de apresentar, claro, novidades como novo patrocinador, novas catracas, nova empresa, empresa de estacionamento. Estacionamento mais moderno, tá? Você pode dar sua casa antes de sair pro Barradão, você comprar a sua vaga. E quando você chegar lá no estacionamento, já vai ter a leitura da sua placa e a sua vaga lá já garantida. Bem mais moderno, né? Gostei bastante. Acho que aí vai dar muito certo. Backdrop, novo backdrop lá do Barradão, ali da sala de imprensa. Novo placar, o torcedor vai ver um novo placar, placar de cinema, viu? Vai inaugurar aí na quinta-feira no jogo Vitória e Vasco. Deixa eu mandar um abraço. É, rapaz, conexão rubro-negra, eu viajei aqui. Eu falei o quê? Flávio Lodeiro tá me lembrando aqui, ó. Eu falei alguma coisa, eu falei paixão rubro-negra, é conexão, tá, gente? Conexão rubro-negra, é, mas não deixa de ser rubro-negro. Valeu, grande Flávio Lordelo, tá ligado em tudo, viu, velho? Esse cara aí é gente boa da melhor qualidade. Vamos seguir ouvindo, mentira, Fábio Mota?
Mentira.
Não é mentira, não, é verdade, é gente boa mesmo, né? Mentira. Grande Flávio Lordelo, vamos ouvir aí o Fábio Mota, seguir ouvindo o Fábio Mota, ver o que é que ele tem a falar mais em relação ao Vitória. Venha.
É, boa tarde, Fábio. Hugo Araújo, Bahia Notícias. O Vitória agora tem duas competições pela frente, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro.
Único do Nordeste que tem duas competições.
O time se reforçou, está chegando aí com 4 reforços e ainda está no mercado. E gostaria de saber como é que a diretoria pensa em administrar essas duas competições, né? Porque ao mesmo tempo que o Vitória avançar na Copa do Brasil, que é o planejamento, também tem que lidar com o calendário do Campeonato Brasileiro. E qual seria a perspectiva, a meta ali de terminar o Brasileiro?
Primeiro que o Brasileiro é o mais importante de tudo para a gente. Nós sabemos disso, né? E o Brasileiro vai ser sempre prioridade com relação a qualquer competição. Que é o Brasileiro, junto com a torcida, é o responsável pela transformação do Vitória. A gente não pode viver sem um Brasileiro. São as maiores portas de patrocínio. Estão na camisa e estão chegando aqui hoje. Chegaram antes que a gente está na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Então... É evidente que quando a gente reforça o clube nesse momento, quando eu digo reforça, por quê? Foram contratações pontuais, ok, mas tipo assim, o Nathan teve a infelicidade no melhor momento dele de ser lesionado, a gente trouxe um lateral, a gente só tem o Matheus para substituir o Nathan e emprestamos o Claudinho. Eu vou entrando aí no que você está dizendo, né? Mas o Neres rescindiu o contrato com a gente de forma amigável e a gente precisava trazer um zagueiro, então saiu o Neres, entrou o Brits, né? O Ronald também, a gente achava que ele teria que ganhar mais maturidade, que ele deveria rodar mais um pouco, até porque ele tem contrato, é jogador do clube. O Ronald foi para o Criciúma, veio o Pochettino. Estou mostrando as posições que nós trouxemos, saiu um e colocamos outro. Junto com isso também nós emprestamos o Pablo e o Paysandu, emprestamos o Pablo para melhorar. Então a gente tinha um problema e que a gente sofreu muito esse problema na final da Copa do Nordeste, que a gente só tinha um jogador, camisa 5 chamado no futebol, né? Que é o Kaique. O Kaique está com a fratura ainda da costela. Eu comecei a ficar cansado, é a idade, Anderson. Da costela, e a gente tinha que ter alguém ali e trouxemos o Wallace, mesmo sabendo que o Ismael está voltando, está treinando muito bem. Então, qual foi a ideia das contratações? Foi fazer reposição e tirar e trazer peças especificamente para aquela área. Quando a gente fez isso, num esforço grande, muito grande, porque os que estão machucados continuam recebendo salário, Dudu, Camutanga, Edu, Natan, tem mais aí? Me ajudem. Esses continuam recebendo salário integral e a gente tem que trazer osso para fazer substituição, a gente conseguiu trazer e fazer esse reforço. Então, quando a gente faz isso, a gente mostra que a gente tem prioridade no Brasileiro, mas também de passar de fase na Copa do Brasil. Se vamos passar ou não, é outros 500. Mas estamos fazendo aqui a nossa parte para tentar passar.
Ô Fábio, sobre os emprestados ainda, né? Só para entender se eles estão no mesmo modelo de empréstimo de Rato, por exemplo.
Não. Claudinho tem contrato, só foi emprestado. Ronald tem contrato, só foi emprestado.
Bate e volta, então.
Neres foi rescindido. Pablo tem contrato, só foi emprestado. Rescisão fizemos com o Neres e com o Pedro lá, o centroavante. Rescisão fizemos com o Renzo Lopes, que foi para o Ceará livre. E fizemos rescisão também com o Kiki. Esses venceram o contrato e a gente não renovou e a gente fez as rescisões.
Tá. É, sobre contratações, encerrou por aí mesmo ou vocês conversam aí nos bastidores para ter mais alguém?
Não, a gente está no nosso limite aí, certo? E com esforço muito grande, nossa janela está fechada, a não ser que a gente consiga dar sequência ao nosso planejamento, que é de sair mais duas ou três peças para que a gente possa assim acomodar outras pessoas. A gente entende que a gente tem um time competitivo, a gente pensou muito na questão do Beirada pela esquerda, mas a gente tem lá alguns atletas como o Tarzia, que está muito bem. Tem o Lucas, que precisa jogar, que não jogou. Então, o zagueiro, por exemplo, saiu um, voltou outro. Se saiu outro zagueiro, a gente vai buscar um outro zagueiro.
Fábio, sobre o novo telão, ele vai passar o jogo, a transmissão do jogo e o replay do VAR também? Esse novo telão?
Passar o jogo? Não, né? Não vai passar. É o placar eletrônico, não. Não, só o lance do VAR. O lance do VAR, sim. É, passava. Mas é tem alguma tecnologia aí que a gente vai saber como é isso aí. Acho que é pago.
Tem que pagar.
É pago, não é isso?
É.
Presidente, boa tarde. Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico. Você falou sobre a questão das
saídas. Já me perguntou tudo. Você fez uma entrevista de uma hora e meia comigo. Bombou na rede social. Ainda sobrou pergunta.
A gente se esforçou para ter outra aqui. Eu queria perguntar sobre a questão do Aitor Cantalapiedra, porque quando foi questionado o Jair Ventura antes da pausa para a Copa do Mundo, o Jair deu uma resposta bem breve sobre estar entregue ao departamento de futebol e muito se questionou se ele permaneceria ou não no clube. Qual é o planejamento para esse atleta em específico? Obrigado.
É um jogador que tem mais um ano de contrato, é um ativo do clube. O ano passado fez uma excelente campanha. Foi eleito aí como um dos três melhores da campanha do ano passado. Está integrado, está treinando normalmente. Por enquanto, continua como atleta do clube, treinando à disposição do treinador.
Beleza. Já deu para ouvir aí bem, né? O presidente Fábio Mota falou em relação até a contratações, disse que está no limite, que não vem mais ninguém. Mas a gente sabe ainda que pode chegar um camisa 9. Vitória tentou alguns. Vitória tentou lá atrás o Ronaldo Tavares do Atlético, mas ele veio a ter uma lesão grave no joelho, LCA, ligamento cruzado anterior. Vinha num momento muito bom, porém o Atlético também pediu uma fábula, né? 2 milhões de euros para poder liberar o português Ronaldo Tavares. Aí não deu certo. O Vitória sondou aí mais dois jogadores, um do Piauí, o outro lá do Decisão, lá de Recife. Tiveram mais duas sondagens aí em relação à camisa 9, que também não deram certo. Mas acredito que alguma oportunidade do mercado o Vitória traz. Tá? O Vitória sondou aí, tá? Não sei se chegou a negociar, não tive essa informação ainda. Com o Mikael, lá do CRB, atacante do CRB, vem fazendo uma boa Série B pela equipe do CRB, poderia ser uma boa alternativa, mas tem muita gente interessado, o Internacional está interessado, tem outros clubes aí, eu acho que se eu não me engano, é o Santos também está interessado no jogador, tem alguns outros clubes interessados no futebol do Mikael, ex-Grêmio até, né, se destacou muito lá na base do Grêmio, depois teve um problema de peso, ganhou peso, depois perdeu peso e agora está se destacando no CRB. Jogador interessante. Bom nome, né, Michel? O Mikael... Michel, beleza. Daqui a pouco ele tá de volta aí. É, vamos com o torcedor. Torcedor, eu fiz uma pergunta, tá? Em relação a Wagner Leonardo. Você aceitaria, caso Vitória negocie com o Grêmio, a volta de Wagner Leonardo ou não aceitaria?
Boa noite, Reinaldo. Fabinho Carvalho da Caixa d'Água. Reinaldo, esse Wagner Leonardo aí eu traria. Traria sim. Seria uma excelente recomposição aí pro grupo, mais um zagueiro, canhoto. Agora ele não vai chegar aqui para ser titular não, ele tem que abaixar a crista dele, a bolinha dele, que Luan Cândido tá num momento muito melhor, pode até não ser melhor que ele, mas o momento de Luan Cândido é muito melhor do que o dele. Ele tem que chegar aqui com o sapatinho da humildade, que ele não é esse jogador todo não, não é esse zagueirão todo também não. traria, primeiro porque é um ativo do Vitória, o Vitória não pode perder esse ativo, e tem que lutar muito para conquistar a titularidade dele. Boa noite.
Concordo, viu, Fabinho? Concordo com você, mas eu não entendo porque muitos torcedores são contra, né? Acho que por conta de uma declaração, gente. Futebol muda de minuto a minuto, pessoal. A gente ouve isso direto. E ele até explicou isso depois do episódio, depois de ele ter dado essa entrevista coletiva na sua apresentação, onde ele disse que não foi naquele contexto. Que não foi naquele contexto que o torcedor do Vitória entendeu. Ele não chamou o Vitória de pequeno. Mas paciência, né? Eu acho que eu traria. E outra coisa, não é ativo do Vitória ainda não, né? Hoje ele é ativo do Grêmio. Se o Grêmio quiser hoje negociar o jogador, ele negocia. Então hoje ele é ativo do Grêmio, ele não é do Vitória. Mas caso venha pro Vitória, vem em definitivo, como disse o diretor da equipe do Grêmio. E aí, meu caro Michel Corbacho, Mikael seria uma boa pro Vitória, Corbacho?
Mikael?
Do CRB, atacante do CRB.
Joga pelo lado do campo, né?
É, ele é mais centralizado, né? Ele foi da base do Grêmio, você não lembra dele da base do Grêmio?
Eu recordo pouco.
É, né? Eu falei isso hoje em um grupo onde eu faço parte. E os torcedores foram a mesma coisa que você. Pô, eu não sei quem é não. E presta. Vem se destacando esse ano. Se ele presta aí, ele tem que chegar e vestir a camisa, né? Pra gente saber se presta. Mas se ele vier, vai ser a terceira opção. Porque o Vitória tem o Renato Kaiser, o Vitória tem o René. E agora o Mikael chegando seria a terceira opção. Isso porque o Vitória perdeu dois centroavantes. O Renzo foi pro Ceará e o Pedro Henrique pro Cuiabá. Mas o Pedro Henrique a gente já nem contava mesmo. Chegou nem a jogar, complicado, viu? Torcedor pode participar, viu? Reta final aí do nosso programa, pode participar, daqui a pouquinho a gente vai ouvir Fabiano Souza, ele que foi apresentado hoje à tarde lá no Barradão. Vamos ouvir aí, vem a torcedor!
Boa noite, Reinaldo, boa noite à torcida rubro-negra, que é o Francisco do Bonfim. É, dizer logo que traria assim de volta ontem o Wagner Leonardo, né? A torcida do Vitória precisa parar com essa besteira, essa frescura, esse mimimi aí, porque falou que o time lá é grande, não sei o quê. Besteira, rapaz, que o Vitória tem que se reforçar na defesa. O Vitória tem tudo com esse time que tá formando aí para conseguir, quem sabe, uma pré-Libertadores, faço fé, entende? E falando em recuperação aí, que vocês tocaram no assunto de jogadores, Vitória recuperou o Kaká, que era terceiro reserva no Corinthians, esse Luan Cândido aí, que ninguém esperava, veio criticado, né? Recuperou Alejandro, se lembra lá, que tava no Bragantino, recuperou um monte de gente, o Alisson aí, vem para ser recuperado no Vitória, faço fé. E esse Pochettino que você falou aí, o cara tá com o salário atrasado lá, né? Quem é que ia ter cabeça? E outra coisa, Carpini botava ele lá de beirada pra jogar. Como é que o cara não ia cair futebol? Então é isso aí, um abraço.
Perfeito, perfeito, né? É tudo isso que aconteceu com Fortaleza, gente. Muita gente tá chamando Vitória de filial do Fortaleza, Corbacho, por conta das contratações. Tem até numa imagem aí o Oswaldo, que já passou pelo Fortaleza, tá no Vitória. Tem o Marinho, que já passou pelo Fortaleza, tá no Vitória. Dudu, por incrível que pareça, o volante Dudu já passou no Fortaleza. E aí o torcedor criou essa imagem, são 7 jogadores. Aí eu ainda brinquei, né? Rapaz, vai ser 8 já já, viu? Porque o Vitória tá querendo trazer o Leão lá do Fortaleza, o mascote, pra ser reserva do mascote Rasta do Vitória. E aí o torcedor dizendo, rapaz, para de brincadeira. Eu falei, é, meu irmão, mas tá trazendo bons jogadores. Quer queira ou não, são bons jogadores, mas o Fortaleza vive no que o torcedor disse aí, problemas de salários atrasados. É bem por aí, Corbacho?
É, com certeza. Tem um caminho que facilita, e é o papelinho, né? O papelinho tem bom relacionamento com esses atletas, com esses jogadores que estiveram no Fortaleza, que agora vieram para vestir a camisa do Vitória, e o papelinho já conhece, né, esses jogadores, forma de lidar com esses atletas. São jogadores que lá não estavam tão bem, mas que é totalmente diferente. Chega no Vitória e o ambiente é outro, o elenco é outro, até o entusiasmo do jogador quando chega é outro, entendeu? De apresentar um bom futebol, alguns de serem resgatados, a gente pode dizer, né, entre aspas, para o futebol. é o caso do Emanuel Martins, né? Foi o caso do Martins. Martins estava lá no Fortaleza sem jogar, né? Escanteado. Vem para o Vitória e hoje eu não enxergo o meio de campo do Vitória sem Emanuel Martins. Para mim, é o motor do meio de campo. Né? Encaixou perfeitamente nesse time de Jair Ventura. E por que não o mesmo acontecer com o Pochettino, com o próprio Brites? São jogadores que podem vir a performar, o Pochettino tem qualidade, a gente sabe disso. É um jogador que pode agregar bastante a esse time da Vitória. Então, assim, por mais que eles estavam no Fortaleza, que vem vivendo um momento, né, uma crise muito grande, é verdade, não só o Fortaleza, o Ceará, a Liga, por mais que eles estivessem lá e não estivessem bem, né, mas chega ao Vitória, é um outro momento, é um outro clube, é uma outra atmosfera, né, é um outro elenco, uma outra metodologia de trabalho, e eu acredito que esses jogadores, principalmente Pochettino, possa voltar, recuperar o seu futebol com a camisa do Vitória.
Com certeza. Foi apresentado hoje, tá, gente? O Fabiano Souza, lateral direito, ele que chega por empréstimo até o final desta temporada. Ele vem do Moreirense. E opção de compra, vai que ele dê certo e termine ficando aqui em definitivo, como já aconteceu com vários outros jogadores. Vamos ouvir a apresentação do Fabiano Souza hoje à tarde lá no Barradão.
Cara, então, eu saí muito jovem, né, daqui do Brasil, aos 18 anos, minha primeira partida como profissional foi o Braga, uma estreia que eu não imaginava que ia ser tão rápido assim, e questão do tempo eu fui construindo minha história lá, e graças a Deus foi bonita, e hoje em dia eu tô aqui no Brasil.
Queria que você explicasse pro torcedor as características, né, se é mais defensiva, se é mais ofensiva, como que você pode se encaixar nesse sistema aí de Jair Ventura?
Então, eu sou um lateral mais defensivo, né, mas ofensivamente eu acho que eu saio muito bem também, né, mas em qualquer situação que o treinador passar para mim jogar, qualquer sentido, qualquer posição, eu posso jogar também.
Como foi esses primeiros dias, né, já que você foi o segundo dessa, chegou nessa janela, como você foi recebido, como foi os primeiros dias aí aqui na Toca do Leão, e você já tá pronto para fazer a sua estreia, apesar de que ainda você não foi regularizado por ser uma transferência internacional, mas como é que você se sente hoje pronto para estrear?
Então, eu cheguei, o grupo me acolheu muito bem, como diretor, como presidente, como jogador, estou preparado também para estrear, sem dúvidas, e com certeza estou ansioso também para estrear aqui no Vitória.
Eu queria saber justamente isso, como estão as suas condições para, já pensando na estreia no próximo dia 16 contra o Vasco, como você está fisicamente?
Então, contra o Vasco, como todo mundo sabe, eu não posso jogar ainda, né? E eu estou muito ansioso para poder jogar, né? Espero que, questão do tempo, as coisas vão correr bem, né? Trabalhando forte o grupo e espero que a estreia logo vai acontecer.
Você trabalhou talvez com um dos treinadores que mais deixaram saudades aqui no Vitória, que é o Léo Condé, campeão brasileiro, né? E ele disse bem de você, vem me dizendo muito bem de você, inclusive acompanhei você lá no Ceará também. Sobre essas referências, tudo isso, o que é que você pode dizer para o torcedor do Vitória, do que você pode estar aí vestindo a camisa do Vitória, assim, número 70?
Então, o Léo Condé é um grande treinador, né? Sem palavra de falar dele. Me deu várias oportunidades, né, no Ceará. E sobre a torcida, sobre o 70, desde o Braga, né? Desde a base, né? Depois que eu vesti essa camiseta, eu falei que vou continuar com ela até a minha carreira completa, né? Eu sou um lateral, como vocês me conhecem, com muita raça, muita vontade, e isso pode esperar de mim aqui no Vitória.
Fabiano, boa tarde.
Boa tarde.
Eu queria perguntar, já que falou sobre treinador, se você já conhece um pouco sobre o trabalho de Aventura, se você vem acompanhando a Vitória e também outra coisa. Você vai encontrar jogadores que foram do Fortaleza, que provavelmente você já deve ter enfrentado. Eu quero saber também como é que você avalia isso, jogadores que você já conhece e se você também conhece um pouco, né, como eu falei, do trabalho de Aventura, você já acompanhou um pouco o Vitória.
Então, acompanhar, não acompanhei muito, né, mas eu cheguei há pouco tempo, com certeza, com o trabalho dele, um grupo completo, aí eu tenho certeza que vou me sair muito bem com o trabalho dele.
Fabiano, você fez sua carreira na Europa, né, praticamente, mas no ano passado você jogou pelo Ceará o Campeonato Brasileiro. Como que você enxerga essa diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro? Você vê, assim, uma disparidade muito grande? E quais são os pontos que você acha que tem diferença de um futebol para o outro, assim?
Então, eu acho que lá o que muda é mais o clima, né? E sobre a qualidade daqui, eu acho que aqui é mais intenso, né? Mais corrido, né? Mais técnico, né? Então, eu acho que não sai melhor aqui.
Ô, Fabiano, você já deve ter visto, né, como a torcida do Vitória é participativa, né? Tanto que nesses últimos anos tem chamado muita atenção, não apenas aqui no Brasil. O que é que você espera, né, dessa torcida, no momento ali que você vai fazer a sua estreia? Se puder fazer uma estreia dentro de casa, seria melhor ainda. Como é o Fabiano para lidar com essa pressão de uma torcida tão grande como a do Sport Clube Vitória?
Então, pressão a gente tem sempre quando a gente entra de campo, né? Eu acho. Eu joguei contra aqui, contra o Vitória, torcida maravilhosa. Espero. Vamos sentir essa pressão. Eu sinto eles apoiar a gente, né? Como está apoiando o Vitória, e o Vitória está muito bem com o apoio deles.
Ouvimos aí o Fabiano, né? Tá aí, ouvimos aí o Fabiano. Fabiano que ele não vai poder jogar diante do Vasco, tá, gente? A janela só vai abrir dia 20 e o Vitória só vai poder inscrever ele dia 20. Então ele não vai poder jogar essas partidas aí até o dia 20, né? Que dia? Dia 20? Daqui a 10 dias... Ele não vai poder jogar só esse diante do Vasco, né? Acredito eu que é só essa diante do Vasco. Copa do Brasil ele vai poder jogar, vai ser importantíssimo. Porque o Vitória não tem o Nathan Mendes. É bem capaz de a gente ter agora na quinta-feira o Matheus Silva, viu, Corbacho? Matheus Silva que já está recuperado da lesão muscular, que o tirou de boa parte dessa temporada. E quem sabe aí essa novidade para o jogo contra o Vasco. Novidade importante, e o Fabiano, o que é que você acha do Fabiano Souza?
Olha, eu acho uma boa contratação, né? O Fabiano, ele esteve muito bem na temporada passada vestindo a camisa do Ceará. Como ele mesmo se descreveu, né? É um zagueiro forte fisicamente, é um lateral forte fisicamente, é um lateral mais defensivo, né? Fecha ali pelo lado direito, apoia pouco, é verdade. Contribui pouco, né, com jogadas no último terço, assistências, gols, mas defensivamente ele colabora bastante, né? É bom nos desarmes, nas interceptações, é um lateral forte, é um lateral que tem uma característica muito semelhante ao Nathan Mendes. Então eu acredito que por isso vai se encaixar muito bem na ideia de jogo desse time do Vitória, que não vai mudar muito, né? Como por exemplo, quando tem o Matheus Silva, que é um jogador mais ofensivo, lateral mais agudo, né? Diferentemente do Matheus Silva, o Fabiano Souza tem uma característica mais próxima à de Nathan Mendes. Então, um lateral mais defensivo, mais forte fisicamente, que vai mais estar resguardado ali, fechando ao lado dos zagueiros. Eu acho que vai se dar muito bem vestindo a camisa do Vitória.
Com certeza. Vamos lá pro torcedor. Fiz uma pergunta, viu, torcedor? Você aceitaria Wagner Leonardo de volta ao Vitória? Venha, torcedor.
Fala, torcedor, boa noite a todos. Eu não acho que o futebol, as táticas evoluíram sim, mas o campo não diminuiu. O que diminuiu foi a qualidade dos jogadores, principalmente brasileiro. A qualidade do drible, a qualidade da visão de jogo, como tinha um Ronaldinho Gaúcho, como tinha um Alex da vida, né? Isso sim diminuiu, a qualidade, mas o espaço continua o mesmo. O campo não diminuiu, não aumentou, e aí eu acho que a qualidade de jogadores que diminuiu mesmo, principalmente o nosso brasileiro. Um abraço.
Valeu, tá, queridão. Tá falando
aqui é Gutierrez, do São Rafael.
Valeu, Gutierrez, um abraço pra galera aí do São Rafael. Vamos lá, emenda mais um aí, Everton.
Fabinho Carvalho da Caixa d'Água. Reinaldo, mais uma vez aqui, só pra deixar um comentário. Matheus Silva não vai ser titular contra o Vasco não, viu? Pode anotar aí. Brits vai fazer a lateral direita. Brits, igual como ele jogava no Fortaleza. Não dá pra Matheus Silva não, infelizmente. Boa noite.
Ele já fez essa função, né? Mas será que já vai chegar já sendo lateral direito em um jogo de campeonato brasileiro sem conhecer direito as ideias de jogo do treinador? Sei não, viu? Será que ele já vai de titular com a Baixê ainda na lateral direita?
Acho difícil. Acho mais fácil.
É Denilson. Se não for Matheus Silva, vai Edenilson.
Apesar de não ter ido bem como lateral, tá? Como zagueiro ele vai bem, como time, como lateral ele não vai tão bem, mas pensando nas opções que se tem e até para a característica mesmo do time, eu acredito que a Denilson vai ser esse titular diante do Vasco.
Com certeza. Vamos lá, vamos emendar mais um torcedor aí. Torcedor tem vez e voz, viu?
Boa noite, bancada. Tô ouvindo aqui a audiência agora, que eu liguei o rádio agora pra sair. Vocês estão falando do Vitória e a carniça do nosso Bahia, do meu Bahia. Que só pega refugo, não contratou ninguém. Rapaz, é uma vergonha. Um grupo entra, pega um Bahia, uma entidade grande, né? E aí faz essa miséria, cobra check-in, toda hora lança a camisa, e o time é uma bosta. Mais um ano a gente vai passar vergonha. Boa noite, um abraço, aqui quem fala é Edson.
Grande Edson, um abraço pra você, viu, Edson? Muito bom trabalho aí pra você, tá? O programa do Bahia vai começar já já, daqui a pouquinho, 9 da noite. Voz tricolor com Marcos Valença. O Bahia contratou sim, viu, Edson? Bahia fez boas contratações aí. Se vai dar certo, a gente não sabe, né? Mas vamos falar do Vitória. Vamos lá que tem torcedor último. Venha, torcedor.
Porque você não vai contratar, não.
Boa noite, Reinaldo. Rapaz, é o seguinte. Wagner Leonardo não traria porque a forçação de barra dele para sair do Vitória, ele forçou para sair do Vitória, inclusive para ir para o Bahia, entendeu? Ele falou que ia para o Bahia, forçou o Fábio Mota a vender ele para o Bahia. Fábio Mota que não liberou ele para o Bahia, entendeu? Mas eu não traria levar no lado mais, não traria, entendeu? Agora esse rapaz falou de Blitz. Blitz é um bom jogador. Blitz é melhor que Luan Cândido e Kaká junto. Blitz é melhor jogador. É que esses, às vezes o radialista não assiste jogo o tempo todo, mas eu assisto jogo direto. Todo jogo eu tô assistindo, nesse tempo eu assisto a LB aqui, entendeu? Então, vamos ser realistas. Blitz é um bom jogador, sim. Foi uma boa contratação que o Vitória fez. Boa noite, Carlos de Pituaçu.
Grande Carlos, um abraço pra galera de Pituaçu, concordo com você. Boa contratação. Michel, reta final aí, aquele abraço, viu, velho? Valeu, amanhã tem jogo treino do Vitória, tá? Vitória e Redenção. Na segunda-feira a gente vai retratar tudo que aconteceu nesse jogo treino, placar, o time que jogou, as mudanças, enfim, todas as informações. Fiquem agora com Voz Tricolor com Marcos Valença. Aquele abraço, bom final de semana.
Junho chegou daquele jeito. Tem São João, tem caldinho, tem namoro.
Amor, você tá esquecendo de uma coisa.
Ai, meu Deus, nosso aniversário?
É dia de jogo.
Aí o xadrez vira amarelo, o sofá vira arquibancada e a mesa entra em campo. Linguiça, petisco, costelinha e salaminho. Saudade combina com festa, com jogo e com resenha boa. Pega a petisqueira.
Hoje vai dar saudade.
No ritmo do arrastapé, com o sabor que a torcida quer.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O futebol aqui tem mais emoção. Depois do amistoso internacional, o tricolor de aço Bahia volta aos gramados do Maracanã para mais um amistoso. E dessa vez contra o tricolor das Laranjeiras, Fluminense. Neste domingo, diretamente do Rio de Janeiro, a partir das 4 horas da tarde. Mas a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 15 horas, com narração de Marcos Mendonça, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Não perca, é neste domingo, a partir das 3 da tarde, Fluminense e Bahia, diretamente do Maracanã, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Craques da Itapuã.
Opa! Muito boa noite, pessoal! Começando agora Voz do Tricolor, 9:02. Você fica sabendo de tudo do Bahia a partir de agora, aqui na Rádio Itapuã FM 97,5. Como é que a galera faz para poder participar? Muito boa noite, Everton Bruno!
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Pois é, muito boa noite, nosso Henrique. Henrique Juliano, tem que falar assim, né? É, já é meio protocolar. Henrique Juliano, presente aqui também, fazendo as partes aqui de... tentando me botar mais bonito na tela, mas também... vamos dar uma boa noite, já me deu uma cornetada aqui. Muito boa noite, Flávio Lordelo, você que tá acompanhando a gente aqui. Boa noite, Flávio, tudo certinho por aí, meu irmão?
O comentarista do povo, Flávio Lordelo.
Saudações, tricolores. Boa noite, você, Marcos Valença. Boa noite a toda a equipe do Rios da Itapuã FM. A você, tricolor, que está acessando agora 97.5 no YouTube também. Henrique Juliano, Bruno, todo mundo aí da técnica também. Um abraço para todos vocês. Estamos começando mais um Voz Tricolor para falar um pouco também do Bahia, porque domingo tem jogo, aquece as motores e o Bahia vai tentar aí se recuperar dessa primeira fase, né, dessa primeira perna do campeonato que foi limpante, digamos assim.
Pois é, meu brother Flávio Lordelo. Vamos, inclusive, rapaz, que audiência maravilhosa agora. Mandar um beijo especial para minha amiga Antônia Fernanda, produtora lá da Record, também acompanhando a gente aqui. Já tá no carro aqui acompanhando a gente. Que massa, viu, Antônia? Espero que você esteja me levando aí no seu som para uma bela noitada de sexta-feira, um sextor diferente. Vai, meu caro Flávio Lordelo, é o seguinte... vamos começar falando das categorias de base. Todo mundo fala assim, o Bahia tá investindo, não tá investindo, como é que tá a situação? E o Bahia, na Copa 2 de Julho, vai amanhã enfrentar a equipe do Jacuipense, mas nessa primeira fase terminou como líder, com 13 pontos conquistados. A equipe marcou 38 gols em apenas 5 partidas. Na última partida acabou vencendo a seleção de Ibipitanga por 10-0. Os gols da partida foram marcados por Pedro Micael 4 vezes, Zanini 2 vezes, Vitinho, Marquinhos, Dieguinho e Ronald. E nas oitavas de final vai enfrentar a equipe do Jacuipense amanhã às 10 horas da manhã no CT Evaristo de Macedo. Jogo único, decisão. E meu caro Everton Bruno, quem falou com a gente com exclusividade foi o técnico da equipe sub-15 do Bahia, o Gustavo Caissara, e ele vai chegar agora para você, ouvinte aqui da Itapuã, falando um pouco dessa classificação, desse momento do Bahia. Chega mais, técnico da equipe sub-15, Gustavo Caissara.
Aqui quem fala é Gustavo Caissara, treinador da categoria sub-15 da equipe do Bahia, na qual nós estamos disputando a Copa 2 de Julho, que é muito tradicional e importante, principalmente aqui no estado, onde vamos disputar as oitavas de finais no sábado de manhã contra a equipe da Jacuipense, que é muito boa equipe também. Na primeira fase da competição, nós tivemos 4 triunfos e 1 empate contra o Ceará em 0-0. Fizemos 38 gols e não sofremos nenhum. É uma competição muito importante para o desenvolvimento dos meninos, né? Tradicional, no calendário de base, né? Dentro do nosso estado, com equipes do Brasil todo, né? De todos os lugares do Brasil. E mais importante para o desenvolvimento dos meninos, né? Que é o que a gente almeja, a chegada deles ao nosso profissional no futuro próximo. Porém, a gente precisa ajudar eles a se desenvolverem, formarem um caráter lutador, vencedor, que tenha a identidade do Bahia, né, para além da qualidade técnica, que é o que trouxe eles até aqui. né, fortalecer essa identidade com a nossa torcida e com os nossos valores, né? Nossa torcida é muito fanática e deseja ver esses meninos em breve brilhando pelo nosso tricolor, cada vez chegando mais longe. Obrigado pelo espaço e vamos em frente, tanto nessa competição quanto as demais que vamos ter ao longo do ano.
Tá aí então a palavra do Gustavo Caiçara, agradecendo a comunicação do Bahia por ter permitido aí, a gente sabe dos critérios que são adotados pelo Grupo City, mas é um trabalho assim que pode chamar a atenção das categorias de base, o Bahia que tá cada vez mais, vamos dizer assim, tentando revelar atletas para dar retorno em campo, retorno financeiro também no futuro. E um abraço especial também ao meu brother Ulisses Gama, gente boa da melhor qualidade. Flávio Lordeiro, eu sei que é muito cedo, mas o quão é importante para uma garotada dessa de 15 anos, abaixo de 15 anos, né, categoria sub-15, para poder falar, justamente buscar já entender o que é o Bahia, enfrentando equipes consideradas grandes, né, no cenário nacional sub-15, participando de uma competição importante. Como é que você vê, como é que você enxerga isso nesse processo de profissionalização? É um caminho longo, mas começa desde cedo, né, Flávio?
Começa desde cedo, né? A gente teve aí o Bahia figurando na primeira posição junto com o Ceará, só perdeu a primeira posição pelos critérios de desempate. O Bahia e o Ceará que tiveram o segundo melhor ataque da competição, com 28 gols pró. O Santos, na Vila Belmiro, teve 52 gols, o Vitória foi em quarto colocado e o Palmeiras, logo em seguida, foi a quinta posição dos times que tiveram ataques mais positivos. Então mostra que existe uma aptidão para a força ofensiva, para o ataque, destacando mais uma vez os meninos da Vila, que tem uma tradição importante no futebol de base. O Santos, que tem uma crise importante na parte administrativa e até no elenco principal, mas a sua categoria de base anda muito bem sempre que participa de futebol de base, né? O Bahia está tentando aí seguir o rumo, né? O Cadu Santoro já destacou, aliás, ele destaca isso sempre, Valência, sempre que ele dá entrevista coletiva, ele destaca que é muito importante a fase de venda de jogadores. O Grupo City tem adquirido algumas peças, mas também tem vendido outras peças, né? Vendeu recentemente o Thiaguinho, que foi da base do Bahia, e é pouco importante dizer que o Thiaguinho não foi um produto do Grupo City, o Thiaguinho foi um produto da associação ainda. O Grupo City vendeu também o Lúcio Rodrigues, vendeu outras peças também que não tiveram tanto sucesso na base do Bahia, mas o Bahia ainda precisa da base para viver e pagar suas folhas. Lembrando que o Bahia praticamente dobrou a sua folha de pagamento de 2 anos para cá. Então hoje o Bahia, informação inclusive da Record, né, do R7, o Bahia tem a 18ª folha de pagamento com aproximadamente 25 milhões de reais mês. Então, as categorias de base, o sucesso delas, Valência, na parte mercadológica, vão ajudar o Bahia tanto na parte de pagar a folha de pagamento, como também figurar na liga principal, que é o que nós esperamos com os empréstimos.
Meu caro Flávio Lordelo, agora falar da equipe do Bahia é o seguinte, né? Mandando um abraço pro Beto aí. Beto, gente boa, que tá dando essa carona pra nossa grande parceira Antônia Fernanda aí. Duas figuras sensacionais lá da Record. Mas, meu caro Flávio Lordelo, falando o seguinte, viu? Amistoso no domingo, Bahia e Fluminense. Bahia e Fluminense, amistoso, que chama atenção, porque faltar menos de uma semana. Hoje, na verdade, seria uma semana pro Bahia voltar aos gramados, de maneira oficial, o Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse a expectativa, o que é que você acha que o Rogério Ceni pode trazer de novidade ou não, lembrando que o Bahia, até nosso grande Henrique Juliano, se já tiver aí, vamos nessa, o Bahia que anunciou agora há pouco a contratação do goleiro Guido Herrera, aquilo que a gente já trouxe, inclusive trouxe a palavra dele lá assim que ele chegou em Salvador. Goleiro de 34 anos, como a gente também já tinha colocado aqui, acertou contrato com o Bahia até o final da temporada 2027. Ele que começou nas categorias de base do Belgrano, da Argentina, tem passagem pelo Defensores da Argentina, até chegar ao Talleres em 2016. 10 anos de clube, mais de 300 partidas, um dos ídolos da equipe do Talleres, e chegou em 2018 até ser convocado para a seleção argentina para comandar algumas partidas. O Guido Herrera, meu caro Flávio Lordelo, chega pra poder brigar pela posição com o Ronaldo, chega pra poder ser o cara do gol do Bahia. Como é que você vê essa contratação? E se quiser já passear também para o jogo de domingo, sinta-se à vontade, Flávio.
Bom, Guido Herrera é um baita goleiro, né? Um goleiro das divisões de base do futebol argentino. Iniciou no Belgrano, como você falou. O Belgrano, que foi o time que eliminou o River Plate na década passada da Série A, foi um jogo de playoff. O Belgrano da Argentina eliminou o River Plate, foi o time responsável pelo rebaixamento do River Plate naquela oportunidade. E depois, agora nessa última jornada, o Belgrano se sagrou campeão da Liga Profissional de Futebol Argentino. Então o Belgrano é uma boa escola, é uma boa referência que você trouxe, porque o Guido Herrera, ele era o capitão do Talleres da Argentina e é um ídolo lá entre os argentinos. Obviamente que o Belgrano e o Talleres não quis fazer a renovação. O Guido estava indo, salvo engano, para o Cerro Porteño, tinha uma comercialização em curso, né? Foi uma pergunta, inclusive, do meu amigo Yuri Santana sobre a negociação dele com outros clubes sul-americanos. Ele optou vir para o futebol brasileiro. Não é uma negociação nova no Bahia. Você sabe que o Belgrano, ou o Talleres, já negociava com o Grupo City desde 2025, e o Guido, naquela oportunidade, optou não se transferir para o futebol brasileiro. Ele veio agora, fechou com 2 anos com o Bahia. Na minha opinião, é um goleiro que tecnicamente é melhor do que o Ronaldo, mas você sabe que o futebol não é quem está com o maior ranking, aquele ranking da FIFA, né? Você tem que ter o momento também, e o momento é todo do goleiro Ronaldo. O Ronaldo, desde de agosto do ano passado, depois daquele segundo tempo do jogo contra o Corinthians, começou a assumir em definitivo a posição de camisa 1 do goleiro tricolor. Ele que herdou, inclusive, a camisa 1 do Danilo Fernandes após a sua aposentadoria no ano passado. O goleiro Ronaldo é o camisa 1 do futebol do Bahia hoje. Então, na minha opinião, ele é o titular e vai permanecer sendo titular do gol do Bahia. Agora, o Guido Herrera não é um goleiro que vai deixar barato isso, né? Isso tem uma disputa interna sadia, na minha opinião. Tem que ser sadia, porque a briga da posição é uma coisa natural do futebol brasileiro. O Guido Herrera vai buscar uma oportunidade e vai mostrar o seu potencial. Agora, veja, nós tínhamos no Bahia um goleiro que, na minha opinião, é sim um bom goleiro, que é o goleiro João Paulo, veio do Santos Futebol Clube, só saiu da titularidade por uma lesão no tendão de Aquiles no jogo da segunda divisão 2024 contra o América Mineiro, lá na Arena do Horto do América. O goleiro João Paulo, inclusive, foi responsável por aquele lance que ele se encontrou um time, o jogador da América faz o gol sem nenhum tipo de fair play. Isso aí marcou muito, vocês podem lembrar disso. Mas o goleiro João Paulo veio ao Bahia e nas duas oportunidades que teve, o Valência não teve tanto sucesso assim, tanto que o torcedor do Bahia não queria mais ver no Bahia nem pintado de ouro. Então, daí você se garantir que o goleiro Guido Herrera vai fazer um bom jogo no Bahia, são outros 500. Você sabe que nem tudo são questões técnicas, também tem questões de momento, de encaixe com o time e tudo mais. Eu acho que o Guido Herrera tem todas as possibilidades de fazer uma boa jogada no Bahia. Assumiu com 2 anos, é um bom contrato, ele tem 34 anos, mas nós temos no futebol brasileiro 2 outros goleiros com mais longevidade, são eles o goleiro Fábio e também o goleiro Cássio, do Cruzeiro, que também tem mais de 40 anos, então estão pegando tudo aí, até o sinal do Wi-Fi estão pegando. Então, obviamente, que o Guido Herrera chega no gol do Bahia, Valência, para disputar a posição com o Ronaldo, mas, na minha opinião, o goleiro Ronaldo ainda tem a preferencial, porque está no Bahia há mais tempo e tem feito um bom trabalho.
Pois é, meu caro Flávio Lordelo, o Ronaldo aí que está sendo colocado, é o titular da meta do Bahia hoje, né? E o jogador Guido chega para poder compor esse elenco aí, já que o Bahia tinha apenas o Yuri para poder ser uma opção na meta do Bahia, pelo menos entre os jogadores que vinham sendo testados para poder seguir na titularidade ou no time principal da equipe tricolor. Mas, Flávio, eu queria saber o seguinte: pro jogo de domingo, o amistoso de domingo, você já iria com a base do time? Por exemplo, o Everton Ribeiro voltou a treinar com o elenco essa semana, tal. Você acha que ele deveria já entrar nessa partida contra o Fluminense, eu não digo nem se seria titular ou não, mas ou ficaria para poder fazer um trabalho de fortalecimento maior, treinando aqui e se preparar para o jogo contra a Chapecoense que acontece na sexta-feira.
Rapaz, essa é uma boa questão. Veja, o Everton Ribeiro tem um problema que não necessariamente atrapalha a questão do jogo de futebol, que é na lombar. Ele teve um problema, dores na lombar ali, já está recuperado. Eu também tenho problema na lombar, então eu sei que o bicho pega às vezes e a gente tem que tomar todo o cuidado possível, sobretudo nos alongamentos. Mas eu iria com o time que seria a base do Bahia para enfrentar a Chapecoense na sexta-feira que vem, aqui na Fonte Nova. O Fluminense também fez um jogo amistoso, assim como o Bahia. Venceu o seu rival, que foi o Nova Iguaçu, um jogo interno lá, clássico, carioca, Fluminense Nova Iguaçu, venceu por 6-1. Então você veja que o apetite pelo time do Fluminense por gols é grande, né? Então, obviamente, contando com o Hulk, com o Canóbio, com o Lúcio Acosta, com o Hércules, né? Que fez gol de empate, o Fluminense começou perdendo o jogo, se não me engano, para o Nova Iguaçu e ele virou para 6-1. Então, obviamente, que é um adversário que o Bahia precisa tomar todo cuidado para, mesmo sendo amistoso, não ter uma derrota feia no Rio de Janeiro, no Maracanã. Lembrando que o Bahia não vence no Maracanã, Valença, há bastante tempo. Então, a última vitória do Bahia no Maracanã, sábado, não foi contra o Flamengo. Foi em 2000 e... não me lembro agora. Eu vou ter que recorrer ao Google para lembrar, porque faz tanto tempo que eu não me lembro quando foi a última vitória do Bahia jogando no Maracanã. Agora, porque as vitórias contra Fluminense e contra Flamengo foram, salvo engano, do Engenhão. Então tem que resgatar isso aí. Eu acho que foi em 91, salvo engano, a última vitória do Bahia em jogos no Maracanã. Mas o Bahia precisa ir com o time básico para o jogo do Fluminense, testar algumas peças, obviamente. Eu acho que o Guilherme deve ganhar uma minutagem, ele que já deve estar apto, né, documentalmente para a final do Bahia. Lembrando que não precisa estar no beat para jogar esse jogo, mas sim no jogo da Chapecoense, que o Bahia não vai contar nem com o Marco Moreno, nem com o Guilherme, porque a jornada internacional só abre no dia 20, então é importante salientar isso, o jogo é dia 17.
Nem Alejo Vélez,
mas o Bahia já deve preparar ali o time básico para poder ganhar novamente o ritmo de jogo, cancha, entrosamento entre os jogadores, e para isso eu acho que o Bahia deve contar com o time básico. Que time é esse? Ronaldo no gol, Roman Gomes, o Canu, o Ramos Mingo, ou o David Duarte, o Ramos Mingo, e o Zé Guilherme, porque eu não sei se o Luciano Juba ou o Iago vão estar aptos, Nico Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, e na frente nós teremos ou Ademir ou o Kiko Oliveira, que era titular antes da parada, o William José e na esquerda o Eric Puga. Para mim, essa é a escalação do Bahia, que deve começar o jogo com o Fluminense. Mas o Everton Ribeiro pode ficar no banco, eu iria de imediato, mas também pode ficar no segundo tempo.
Eu só vou tirar aqui algumas situações. O Iago Borducci nem o Luciano Juba vão ter condições de entrar em campo. O Kiki também não. Kiki teve um entorse. Não, teve um entorse no tornozelo, tá fazendo tratamento ainda, tá fazendo aquele trabalho de um lado e outro e tal. Dificilmente vai. Dificilmente até acredito que possa virar opção pro jogo contra a Chapecoense. Então são jogadores que acabam deixando a desejar. O Everton Ribeiro, esse aí tá participando normalmente, deve virar opção pelo menos para o Rogério Ceni na viagem para o Rio de Janeiro. Mas, meu caro Flávio Lordelo, o Bahia vai se preparando, vai trazendo jogadores para poder reforçar o elenco, mas eu queria saber de você, o caminho é esse, ainda faltam mais peças, tem a questão também de atletas que possam deixar, quem seriam esses jogadores para poder deixar o tricolor, como é que você vê esse elenco do Bahia, sendo que o Cadu Santoro já deixou assim na entrelinha que o elenco tá com a quantidade de jogadores que chama atenção pela quantidade de jogos que tem, né? Elas por elas, como diria em alguns momentos, faltam apenas 21 partidas para terminar uma temporada e o Bahia possui uma quantidade boa de jogadores hoje no elenco.
Você veja, né, Valença, que o Bahia teve uma evolução significativa na sua folha de pagamento anualmente, né? O Bahia que saiu de uma folha de pagamento de 6 milhões de reais em 2020 para aproximadamente 20, 28 milhões de reais em 2026, que é onde nós estamos. Então você vê que o Bahia teve um incremento substancial na sua folha de pagamento, longe ainda das principais folhas de pagamento que são do futebol brasileiro, que são do Flamengo, que gira em torno de 60 milhões de reais por mês. Mas você veja que o Bahia teve sim um incremento substancial nas folhas de pagamento. Isso descredencia o Bahia a ter um outro atleta no seu assumida? Acho que não. Né? Eu acho que o Bahia deve ter na sua prioridade trazer um atleta para a direita, para a lateral direita. Eu acho importante o Bahia não contar com o Marcos Vitor para aquela posição. O Marcos Vitor é um bom atleta e não é direito do Bahia, do Cabo Santoro, tampouco do Rogério Ceni, queimar o ator. Né? Se você joga com o Marcos Vitor pela direita, e o Bahia já teve essa oportunidade, já viu que o Marcos Vitor não é um atleta que é agudo pela direita, é um bom defensor, mas não é um jogador que afundir o campo, não faz jogo associado, não tem essa desenvoltura, essa aptidão, ele vai acabar queimando o atleta, porque obviamente o torcedor vai cobrar que o atleta faça o desempenho que ele está acostumado. Então é importante destacar isso. Eu colocaria o Alexandre como prioridade para buscar um atleta ali, para você ter um revezamento com o Romano Gomes. Pelo meio campo, o Cadu Santoro já trouxe aqui a ideia de que não terá meio de campista como substituto de Everton Ribeiro. Já destacou o Gabriel Xavier, Roger Gabriel, já destacou também o Gabriel Carioca, o David Martins, o Rodrigo Nestor, o Jean Lucas e o Michel Araújo como eventuais substitutos para as funções que o Everton Ribeiro faz e eventualmente até mudando a forma de jogar. Eu acho que é preciso trazer um meio campista para poder o Bahia não ficar a mercê do Everton Ribeiro, tá? É difícil achar? É claro que é, mas o Bahia não pode dizer que é difícil e não vou garimpar e parar de garimpar, porque obviamente que as peças elas figuram aí todo o tempo as oportunidades, né? Trazer de volta o Rafael Veiga de repente, que foi pro México, eu acho que é um bom atleta que poderia figurar assim num aspecto transicional. O próprio Ronaldo Talisca, que não joga na mesma posição, mas poderia mudar a forma de jogar do Bahia, um jogo mais vertical, mais agudo, esticando mais as bolas, né? Ele buscando mais as bolas e caindo pela direita ou pela esquerda, como ele faz no futebol lá, no futebol turco, quando ele joga. Então é importante que o Bahia tenha na sua prioridade essas duas posições, o meio campista e também o lateral direito, para poder encorpar esse elenco e brigar pelo que ele quis querer, que é uma vaga no G4.
A grande questão é o seguinte, pela lateral direita, até o Cadu já deixou claro também que o Bahia não vai contratar, que o objetivo é ter o Marcos Vitor ali jogando pelo lado direito, e a ideia de ter Marcos Vitor pelo lado direito, eu até entendo que o Marcos Vitor não vai ser o lateral direito que vai até a linha de fundo, ele vai ser um jogador para poder fazer aquela linha de três e você ter, por exemplo, o Luciano Juba mais solto para poder sair para jogada. Eu acho que esse é um pensamento um pouco mais do Bahia em relação a isso. Mas, obviamente...
É previsível, né?
Oi?
Quando o Cadu faz isso, quando o Rogério faz isso, ele deixa o Bahia previsível.
Mas o Bahia tá fazendo isso há muito tempo, né?
O tem caído. Porque quando tinha o Santiago pela direita e o Luciano Juba, você às vezes segurava o Luciano Juba e saltava o Arias e vice-versa. Então... é preciso dar uma imprevisibilidade no jogo para não deixar o Bahia tão previsível. Essa questão é que vem afligindo tantos torcedores. Quando você torna um time previsível ou engessado, você acaba tendo o seu jogo mais condicionado a uma falha do time adversário, o que não tem acontecido e o Bahia tem sofrido com isso.
Pois é, meu caro Flávio Lordelo. Essa questão aí a gente vai ter que debater um pouco mais em relação a possibilidade de contratações. Eu não acho que o Bahia vai ao mercado com tanta sede assim. Eu acho que tá claro para mim que o Bahia só vai realizar contratações a partir do momento que conseguir liberar outros atletas, mas a gente fica aqui no aguardo para poder ver como é que vai ser essa situação no Bahia, o Bahia que vai ter esse amistoso no domingo, e já foca suas atenções para a volta já na Fonte Nova contra a Chapecoense na sexta-feira, 7:30 da noite. Você vai acompanhar tudo aqui na Itapuã FM, assim como amistoso, né? No domingo, a partir das 3 da tarde, cobertura total aqui na Itapuã FM. Estarei ao lado do Flávio Lordelo nos comentários e também do Marcos Mendonça, na narração, além do nosso grande José Eduardo, Zé Eduardo participando com a gente. Flávio, a gente tem falado muito sobre a questão de utilizar a base. A gente não tem como comprovar isso, mas coincide com a fala do próprio Rogério durante um momento, do próprio Cadu durante alguns momentos, e no treinamento aberto, que é os jogadores do sub-20, principalmente, estarem sendo testados, não, mas participando de treinamentos dentro do próprio elenco principal do Rogério Ceni. Eu queria, daqui a pouquinho, até porque a gente já está próximo até do nosso break, que você começasse a listar aí possibilidades do Bahia. Vamos começar 2027. Não vou nem falar de saída de atletas ainda. Eu prefiro falar da utilização de jogadores da base. Quais atletas você acredita que poderiam estar hoje performando para 2027, brigando por titularidade, entre outras coisas assim, referentes ao tricolor de aço? Mas vamos ao break, Everton. Vamos nessa? Vamos ao break e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Tricolor de Aço. Vamos nessa, galera!
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O futebol aqui tem mais emoção. Depois do amistoso internacional, o Tricolor de Aço Bahia volta aos gramados do Maracanã para mais um amistoso, e dessa vez contra o Tricolor das Laranjeiras,
Fluminense.
Neste domingo, diretamente do Rio de Janeiro, a partir das 16h. Mas a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 15h, com narração de Marcos Mendonça, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença, e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Não perca, é neste domingo, a partir das 15h, Fluminense e Bahia, diretamente do Maracanã, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Grades da Itapuã.
Pois é, estamos de volta agora, 9h30, falando da equipe do Bahia, meu caro Flávio Lordeiro. Vou voltar para poder você, para quem está acompanhando a gente agora, para poder trazer para você a pergunta que eu fiz no bloco anterior. É o seguinte: quais jogadores você vê da base que podem ser utilizados em 2027, ou pelo menos virarem opções para Rogério Ceni ou qualquer outro treinador que venha comandar o Bahia?
Barrado, joga Lucas Arcanjo,
uma pauta do jogo no começo e tal, ele vai poder se submeter uma cirurgia que está de volta agora, o Paulo que jogou, então ponto de vista é o mas dentro dos atletas da base, esse é o que tem, na minha opinião, total condição de iniciar partidas pelo Bahia. Os atletas que são sub-20, nós temos outros atletas também que são, têm condições de jogar no Bahia, na minha avaliação, podem figurar como alternativa aí, relacionados, como reservas. Temos o Fred, ele pé pela direita, sabendo pela direita do Bahia.